você está entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o quadrinho gentésimo, 35º episódio patrocinado pela ExpressVPN e apoiado pelos nossos queridíssimos mais detêncios lá em gigahertz.fm/apoio. O pessoal que recebe a edição sem edição, que deu quase uma hora hoje de papo pré-gravação aqui. A gente falou de comentário de internet, falou de sotaque, minha experiência com um saque do Cazaquistão, sobre Dr. Who, séries e filmes, foi de tudo aqui no papo, no pré-gravação. Eu sou o Marcos Mendes e tenho, claro, a Sincontra Samurai por aqui. O Rambo, mas... Por uma terceira semana seguida, temos um convidado especial que está substituindo o Coca. O Coca não pôde gravar, tá em missão secreta, mas está de volta aqui, Arthur de Vigir, do Era do Pixel, do Bom Dia Tech. Bem-vindo de volta.
Aí.
Olá, muito obrigado.
Boa, bacana ter você aqui de volta em uma semana mais calma, depois do agito todo de WWDC. E na parte de entretenimento, que você, por conta do Era do Pixel, também a gente tava falando até um pouquinho disso antes aqui da gravação, e pós-lançamento de Switch. Você comprou já Nintendo Switch? Já tá jogando? Já tá chegando? Como é que tá?
Comprei. Eu comprei na pré-venda. Na verdade, eu tava... Foi muito engraçado, porque eu tava chegando em São Paulo pra Gamescom, que eu fui na Gamescom esse ano, e quando eu aterrisei, que eu abri o Threads assim, começou a pré-venda. E aí, eu no saguão ali do aeroporto, saindo do avião, comprando e pegando cupom de desconto no desespero. Comprei, chegou. E eu tô adorando, assim. É um baita aparelho, um baita console. Muita gente reclamou que parece um update de celular, né? De smartphone de um ano pro outro. Que é aqueles updates pontuais. Mas eu acho que vale a pena se você quer um console mais rápido, que entrega mais poder de processamento. E, bom, eu tô jogando o Mario, óbvio. O Mario Kart World, que, assim... Eu comprei com um bundle, é um baita jogo. E tô jogando também Cyberpunk 2077, sendo que eu não tinha jogado em nenhuma outra plataforma. Então eu tô jogando agora, a primeira vez. E pra mim, que tá jogando a primeira vez, tá sendo fantástico. Eu vi gente falando que tava injogável, não sei o quê. Não, comigo tá funcionando. Principalmente que eu posso jogar fora da dock, né? Então... Eu tô curtindo bastante. A tela, apesar de ser LCD, é uma baita tela. Não é um LCD vagabundo, igual era da primeira geração. É um LCD muito bom. É, porque o da primeira geração a gente sabe que era terrível, mas esse não, esse... Se você coloca um OLED do lado, você sente a diferença, principalmente por causa dos tons mais escuros da tela, enfim. Mas é um LCD muito bom e 120 Hz, então isso também eu acho que compensa.
Isso deve ser bem legal. Como é que é o feeling em geral do aparelho? Porque o Switch original, eu tenho ele, e além do LCD que você disse, todo ele tem... Parece um negócio vagabundo, assim. A build quality deixa muito a desejar, né? Tanto é que quando eu vi o lance do controlezinho lateral ali, que é magnético e tudo mais, poxa, eu dei pulos de alegria, que eu pensei, não vai parecer que eu tô quebrando o negócio toda vez que vai botar e tirar o negócio. Como é que tá isso aí?
Cara, como eu falei, pra mim é outro console. O pessoal fala muito desse update pontual, eu discordo, porque, cara, a construção dele é muito boa. Eu acho que o preto, aquele cinza, grafite dele... engana muito, porque dá um ar mais premium, né, pro aparelho, e a pegada dele é muito boa. Ele tá maior do que o 1, e era uma coisa que eu fiquei com muito medo, né? Falei, caramba, eu gosto desse tamanho, mas, tipo, parece que fica melhor na mão, tem uma pegada melhor. E a qualidade dele tá, assim, de construção, muito melhor mesmo. E quanto ao imã, eu não uso muito... destacado, né? Mas às vezes eu fico brincando com o imã ali, só pra ter a sensação. É quase isso, porque é muito bom. Ele realmente fica bem preso. Não tive problema de ficar solto, eu vi algumas pessoas tendo esse problema que fica um pouco... Tem uma leve mexida ali, não aconteceu comigo. E eu tô esperando chegar o Pro Controller 2, né? O novo Pro Controller, que também tô elogiando bastante. Falaram muito bem desse controle. Mas, assim, no geral, pra mim, tá sendo... Foi uma baita aquisição, assim. Pra um console portátil... É claro que aí vai ter as limitações dele, né? O gráfico não é 100% absurdo. Não, ele é um console portátil, no final das contas. Eu sei da limitação dele. Eu comprei já tendo isso em mente, né? Mas eu tô gostando muito. Poder jogar... Cara... O Cyberpunk deitado na cama, nossa, maravilhoso.
É bizarro como a Nintendo é a Apple dos games, né? É muito parecida a vibe, assim, litigiosa, né? Assim, lança o negócio ali com o mínimo necessário pra custar o que custa e entregar uma boa experiência. E a experiência é sempre legal. O negócio ali pode até ter os defeitos dele, mas você se diverte. É uma parada bacana. Pra quem gosta, né, obviamente. Mas, assim, o que eu gritei, assim, eu e o Rafa tava assistindo, acho que o vídeo do MKBHD sobre ele, eu falei, cara, é muito a Apple, que é tipo, o Switch original já tem a versão OLED. Aí eles vão lá e lançam a versão 2 e não tem versão OLED. Então, pra quem tem a versão OLED, vai fazer um upgrade e vai estar fazendo um downgrade ao mesmo tempo, né? No geral é um upgrade, mas é um downgrade de tela, tecnicamente. Então, isso é muito tipo de coisa que a Apple faria. É o exato tipo de coisa que a Apple faria.
É, eu tive a primeira geração, só que a tela dele deu problema e eu peguei um OLED pra mim. Porque eu jogo Pokémon, gente, então não tem como fugir, tem que ser Switch.
A tela dele deu problema, tipo, ela existia.
É, basicamente.
Ela é um problema.
Do dia pra noite, a tela tava toda marcada. Assim, na horizontal, assim, cheio de riscos. E aí eu comecei a pesquisar, parece que é um problema que acontece por temperatura. Só que eu moro no Rio de Janeiro, então se temperatura é um problema...
Vai ser um
lamento,
problema.
Vai ser sempre um problema. Mas... E aí, quando chegou o Switch 2, eu botei do lado do OLED. Realmente, você sente uma pequena diferença, mas... A qualidade está muito boa, assim. É uma qualidade realmente que me surpreendeu. Eu não esperava tanto para um LCD.
E já deve, provavelmente, dá para imaginar que eles vão lançar mais para frente um Switch 2 com tela OLED.
Apple.
É, então, né?
Daqui a dois anos.
Isso que eu ia perguntar. Né? Do primeiro Switch, que é de 2017?
6? 16. Tá. Eu acho que o OLED vem em 20, 21, talvez. Que foi quando, depois da pandemia, eles tiveram um problema de fabricação, que eles não conseguiam atender a demanda, enfim.
É, eu lembro
disso. Veio um pouquinho depois da pandemia. Mas eu tô falando algo em torno de 2 anos pra vir um OLED. Eu não pretendo trocar. Falou a pessoa antes de trocar, como sempre.
Mas... 2 anos de conversa.
O Arthur do Futuro tá trocando, né? Mas eu não... Assim, a tela realmente me surpreendeu. E 120 Hz eu acho que é uma coisa que faz uma diferença, né? Acho que a única reclamação que eu tenho foi algo que eu vi... Não me lembro se foi no... Não me lembro qual foi o site que eu vi reclamando. É uma coisa engraçada. A ventoinha dele tem um cheiro muito forte de plástico... dos anos de 90, sabe? É muito engraçado isso.
Será que ainda tem?
Quando ele começa... eu acho que é quando ele começa a esquentar, ele solta um cheiro ali de plástico, assim.
É o cheiro da China.
Eu achei estranho de início. É, quase isso. É quase um cheiro da China. Mas, assim, já tá bem fraquinho. Mas eu tô curtindo. Curtindo mesmo. Com certeza eu vou comprar o Donkey Kong Bonanza, que teve o trailer hoje. Teve uma direct sobre ele hoje, que também tá bem legal o jogo. Mas... Me surpreendeu. Surpreendeu positivamente.
Mas quase tudo solta um cheirinho, né? Quando é novo, assim. Eu lembro do meu estúdio display, quando era novo. Porque ele tem ventoinha. Não faz barulho nenhum, mas... Tá, né? Então ele tá pegando coisa que tá dentro dele e jogando pra fora. É. Sempre tem algum lubrificante, alguma coisa que veio da fábrica que vai... emanando, e aí eventualmente isso para, né? Mas não era um cheiro ruim, era um cheirinho de carro novo, cheirinho de coisa da Apple.
De tipo plástico isso. Com graxa.
A borrachinha dos AirPods Pro tem um cheiro muito ruim quando é nova. Eu não sei se vocês também repararam.
Não reparei.
É que acho que ninguém compra tanto AirPods Pro que nem eu, né? Porque eu tomo
Você
banho com eles.
Você sabe a safra
aí...
pelo cheiro.
Isso aqui é... Repousado AirPods Pro lote 2019.
Esse foi o Ming que fez.
Não, mas eu... Ah, e uma outra coisa que é muito parecido com a Apple são os acessórios, né? Você compra e aí fica se coçando pra comprar um acessório, né? Aí eu olhei e comprei o controle, já comprei uma capinha que tá vindo da China também, já comprei a case, já comprei... Enfim, esse é que é o problema. Nunca é o...
É o esquema
console.
De pirâmide.
Sempre.
Aí eu comparo com o iPad.
É porque eu comprei uma case pra ele, que ele tem um gripzinho atrás, né? Você encaixa nele, ele ganha um grip, que eu acho mais confortável pra segurar por longo período de tempo. Porque esse problema continua, né? Ele é liso atrás, então se você segura ele muito tempo, eu acho que incomoda. Isso é um problema de todos os Switch. Pelo menos pra mim, né? Porque não ter esse grip atrás me incomoda. E aí eu compro sempre essa case, que é da School and Co, se eu não me engano, que adiciona essa gripzinha e é de boa qualidade e tal. Eu já usava no 1, aí eles lançaram pro 2 e eu já comprei, mas ainda não chegou.
Milha leve? Não faço ideia.
Muito leve, bem leve, assim. Não senti, de, assim, diferença de peso entre um e o outro mínima. Ele é um pouco mais pesado, por ser maior também.
É maior, né? Tô vendo hoje.
É, mas eu acho que por ser maior, compensa esse peso a mais, né?
É o custo. Aí é literalmente custo-benefício, né? Abre mão um pouquinho de portabilidade, mas entrega. Por isso que eu tenho telona pra tudo. É exatamente essa lógica. Vai ser ruim de usar no bolso? Vai ser tão legal quando eu estiver usando. É meio por aí. Eu não sabia que era maior. Eu fui caçar agora à noite uma foto de um Switch. Aquela matéria do cara que rodou o iOS no Switch. Você chegou a ver. O Rambo viu que eu pedi não. Pra ele dar uma olhada na parte técnica. Vocês não falam, é um absurdo. Mas um cara passou 2 dias lá, debruçado no projeto lá, do emulador, rodou o iOS e falou, cara, trava, ele dá crash, não funciona. Ele mal tá aberto. Mas aí eu queria ver se era o Switch 1 ou o 2, né? Aí eu vi, o 2 é maior, olha só. Nem disso sabia. Muito bem, vou começar com os follow-ups aqui em relação ao último episódio. E sobre as participações do Guanabara, abraço pro Guanabara, obrigado mais uma vez. O Douglas falou o seguinte, o Guanabara participando do DT foi a coisa mais surpreendente que eu vi depois da participação do Guanabara no Faustão.
que não é mais do Faustão.
Do Faustão, né, ele falou. E o Lucas Campos comentou o seguinte, né, o Guanabara tocou num ponto interessante do último episódio, o software da Apple não tá mais acompanhando o hardware, né, era o ponto. Ele falou que nos últimos iPhones tem recursos interessantes e que são muito bem-vindos, tudo muito bem-vindo, mas nada mágico. E ele vê a Samsung, Huawei, aliás, R$33 mil telefone da Huawei, né? Integrando várias funções como AirDrop, né, com o sistema deles, ficando cada vez mais parecidos com o da Apple. Aí ele perguntou, na opinião de vocês, a Apple pode se tornar uma BlackBerry ou uma Nokia daqui a uns anos? E o que levaria isso a acontecer e como é que isso pode ser evitado?
Olha, eu acho que a gente não chegou nesse ponto ainda, tá muito longe. Porque o problema, agora respondendo, o que levaria isso a acontecer é o que leva a isso acontecer sempre, que é os executivos todos enfiarem a cabeça no próprio traseiro e pararem de observar o que está acontecendo ao redor e achar que tudo é perfeito e que é o que está saindo de novo ali do lado do coleguinha não é melhor. Porque é essa atitude que leva as empresas de tecnologia a morrerem. Foi o que aconteceu com a BlackBerry. Deram risada do iPhone. Quem tá rindo agora, né? Como é que é? Quem ri por último come o prato frio? Mas, enfim, é isso. Eu acho que, por enquanto, a Apple não tá nesse nível. Eles demoram, às vezes, pra se tocar das coisas. A gente viu recentemente isso acontecer com o negócio de IA e tudo mais. Mas, eventualmente, pega no tranco. Eu acho que, enquanto continuar pegando no tranco, vai. Agora, se chegar num ponto que... Não, o que a gente tá fazendo aqui é perfeito, é ótimo, tá bom. E obviamente que pra fora eles sempre vão falar isso, né? Mas o importante é lá dentro eles... Não, galera, isso aqui tá uma porcaria. Olha lá o que que a OpenAI fez, o que que, sei lá, quem fez. Vamos fazer melhor ou pelo menos equiparar. Acho que tem que manter esse nível. Enquanto estiver assim, tá de boa, mesmo que tenha um pouquinho de atraso. Mas a gente pode ver uma mudança aí. Porém, eu acho que o Tim Cook não vai ficar... mais muito tempo como CEO, mais uns 4 anos, talvez, né? 3 anos e meio.
3 anos e meio, né?
E aí, a tendência é se mudar o CEO é dar uma renovada no espírito empreendedor, digamos assim.
Todo ano a gente vê alguma matéria do Apple's Doomed, né? Que Apple está acabada. Toda vez que tem um lançamento. Quase toda semana a gente vê algo assim. Eu também não acho que ela esteja perto de uma Nokia ou de uma BlackBerry. Acho que ela tá mais para um próximo sucesso do que uma próxima Nokia, sabe? Se ela não tivesse trocado a gerência ali, os heads de IA, como ela fez, ter feito esse... admitido que errou e trocado, apesar de não falar isso abertamente, ela admitiu, eu acho que seria um problema. Mas ela não tá parada no mercado, a gente sabe que ela tá trabalhando em várias frentes diferentes, ela tá tentando robótica, tem IA, tem casa inteligente, que é uma aposta, óculos inteligentes, que eu acho que tá o mercado inteiro apostando. Se ela tivesse tão ruim assim, as outras empresas não teriam feito o headset depois que ela fez o dela também. Então, tu vê que o mercado também acaba seguindo ela. Então, acho que ela tá longe ainda de uma Nokia ou uma BlackBerry.
Concordo que ela tá longe, mas eu não consigo ver ela num futuro próximo voltando a... E são coisas diferentes, óbvio, tá? Voltando a ser a empresa mais valiosa do mundo, por exemplo. Eu dei uma caçada aqui, Microsoft e Nvidia estão empatadas, 3 trilhões e meio. A Apple tá lá pra trás com 2 trilhões e 900 bilhões. Ou seja, a Microsoft e a Nvidia estão mais próximas de estar 1 trilhão na frente da Apple do que da Apple alcançar as duas. E isso é reflexo dessa patinada enorme em IA. Não tem outra explicação, né? Você vê a Microsoft, por quê? Com o investimento de OpenAI. Tá acabando essa história. Mas a Nvidia, por motivos óbvios... Eu acho que até o smartphone deixar de ser a central da vida das pessoas... Ela tá segura. Não vai ser pra sempre. Tudo que tá aparecendo de novo ainda é acessório do telefone. Mesmo óculos, e a precisa de uma casa pra funcionar, né? É muito útil no computador, mas as pessoas vão seguir usando coisas de... Então acho que quanto a isso tá ok. O problema é quando, né? Se quando, daqui a muito tempo, o mundo passar a olhar pro smartphone como a gente olha pra mouse. Hoje a gente usa. A gente defende trackpad, sabe? É um commodity nesse nível pra ser um acessório pra te deixar fazer outras coisas e ele, o que que é meio irrelevante. Aí vai ser um problema, porque nisso eu acho que o comportamento é um pouco de... As tentativas que ela fez, que a gente viu ela fazer de diversificar ou de ir além do smartphone, a gente não viu ela dar certo. Os óculos vão sair no ano que vem, fim do ano que vem. Cara, fim do ano que vem... São 600 anos em história de tecnologia, fim do ano que vem, né? A gente tá vendo agora, essa semana, o Facebook vai anunciar uma versão nova dos óculos com a Oakley, com a Prada também, tudo da Luxor, né? Do que a dona da Ray-Ban também. Prada? Uma dessas marcas chiques de roupa. Prada, é.
É Prada.
Isso é agora, já tá com um projeto lá, do negócio com óculos na telinha. Assim, o que é pra mirando no fim do ano que vem? Tomara que seja já 3 gerações pra frente, porque senão ela vai lançar no fim do ano que vem uma coisa atrasada, de novo.
Golfeira. Vale mencionar que esses óculos do Facebook não estão exatamente destruindo o mundo da tecnologia, né? Arrasando quarteirões. É um produto bacana, tem bastante gente usando, mas aí é um teste, né? Então, tem esse detalhe também, né? E as empresas testam muito, coisa que a Apple só faz lá dentro, né? E aí, pode ver, isso acontece sempre. A Apple tá demorando, a Apple tá atrasada, a Apple não tem nada. Aí, 3 anos depois do que deveria, eles vão lá e anunciam um negócio e pronto. Né? É porque a gente não sabe o que eles estão fazendo. E eles só tinham o costume de só anunciar as coisas quando estavam prontas. Ano passado eles escorregaram feio, esse ano se ajeitaram, por enquanto. Então vamos ver. É aquela coisa, tem que esperar pra ver. Não adianta ficar nessa de Apple is doomed, porque os outros estão testando as coisas em público e eles só estão testando lá e a gente não sabe o que tem lá, então tem que esperar, não adianta. A gente é impaciente.
Eu não vejo ela virando uma Nokia e BlackBerry, sim, de ficar irrelevante e sumir do mapa. Eu acho que a essa altura, a maior parte das empresas já aprendeu a jogar o jogo pra se manter o pescoço
numa escala infinita de tempo.
Aí é outra coisa, né?
Mas... Eventualmente vai acontecer.
Tem aquelas... O pessoal fala de frases tipo, a empresa é too big to fail, sabe assim? Eu acho que até de um ponto pra frente passa a ser verdade. É que nem o Facebook. Cara, o Facebook vai ficar. Não tem o que fazer, né? Eles já se embrenharam.
Cara, a Apple podia acabar tudo e continuar só fazendo AirPods. E continuaria sendo uma baita empresa. Uma das maiores do mundo, sabe? É um dos produtos deles. Uhum. E é um produto que tem boa concorrência, mas continuaria sendo um excelente produto, mesmo sem ecossistema e tudo mais. Então, assim, você pega... Isso é só um exemplo que eu dei. Aí, sei lá, Apple Watch, qualquer coisa, qualquer uma coisinha que a Apple faça, que continue fazendo, mesmo acabando todo o resto, iria diminuir muito a empresa, tudo, obviamente, mas continuaria existindo e sendo uma baita empresa. Então, é o too big to fail, às vezes, faz sentido, né? Porque eu acho que a Nokia não tava no patamar de uma Apple, de uma Microsoft, hoje em dia, quando veio a falecer.
E a Microsoft comprou a Nokia, né? comprou, vendeu, separou, juntou, trocou de mão pra caramba.
Eu sinto também que a gente pensa muito quando olha só pra tecnologia, né? Quando a gente entra no nosso mundinho. Só que se a gente explodir o mundo de tecnologia e ir pra fora, muita gente compra a Apple pelo status, né? Infelizmente ou felizmente existe isso no mundo Apple. E pra fora de tecnologia, muita gente não vê esses pontos de que, ela tá falhando em IA, ela tá falhando nisso, ela não tem óculos. Pra massa em geral, ela é uma empresa que vende iPhones e eu quero um iPhone porque meu artista principal tem, ou enfim, sei lá quem tem.
Tem o logo da maçã.
Porque tem o logo da maçã. Eu vejo gente comprando iPhone 8 hoje em dia porque é iPhone. E aí você olha e fala, cara, mas você vai comprar um iPhone? Não, eu vou comprar porque é da maçã, é da Apple, então. E tem isso ainda. Se ela perder esse status de uma empresa premium, com esse status todo pra todo mundo, né? Aí eu acho que ela começa a escorregar. Eu ainda não. Acho que ela, pra isso ela tá bem longe ainda.
É, o Matt até comentou aqui, né? O iPad é o nome da categoria tablet e é tipo o último produto na linha de prioridade da Apple. Eu diria que tá em terceiro lugar assim, nos últimos, né, de trás pra frente, que eu acho que o último mesmo é o HomePod.
HomePod, é.
Aí Apple TV, aí iPad, e aí você vai subindo, né, mas assim, né, tá entre os três últimos ali, e ainda assim é o band-aid dos tablets, né, tipo, não é tablet, é iPad.
Eu ia falar Gillette dos tablets, eu também.
Eu também.
Agora, sobre a menção ao Air Power no último episódio, Luzbela Damasceno falou o seguinte: lembrou da brincadeira do Rambo com o site isairpoweroutyet.com? Até hoje acho divertido. Será que a gente vai ter a versão de IA da Apple? Em todo caso, falou que adora o podcast, mandou um abraço. Um abraço de volta.
Nossa, cara, toda vez que alguém cita, que eu me lembro que esse site existe, que tá no ar ainda, se eu não me engano, porque eu continuo pagando o domínio. Todo ano vem lá, vai renovar o domínio. Você quer continuar renovando? Eu olho lá, pagar isso aí de novo. Deixa. E aí eu me lembro que a iJustine postou um link pra isso no Twitter, no auge das tretas da Air Power, e eu não coloquei um AdSense, um negócio na parada. Que droga. <Putz. risos> Pelo menos é no Cloudflare que tá hospedado, então não gastei com os hits, né?
Eu vou dar uma ideia, vou jogar uma ideia pro mundo. A gente podia fazer E-Siri Working.
Siri está realmente funcionando. No, né?
No.
Isso dá pra ser bem hardcoded. E seguindo aqui também sobre o último episódio, o Marcos Ferreira falou o seguinte: o Mendes mencionou sobre o carrossel de fotos não estar modificando o efeito 3D, né? Não tá aparecendo. Aí ele fala: aconteceu a mesma coisa pra mim. Depois de editar e salvar algumas vezes, o 3D passou a funcionar automaticamente e o problema de não mudar a foto, dei umas 3 reiniciadas no iPhone e voltou ao normal. Aí ele conclui: sou dev como o Rambo e assim como ele, me rendi esse ano, instalei o beta no device principal, me mandou parabéns pelo podcast, obrigado. Pra mim segue bugado, não consegui fazer o rodízio de fotos até a bloqueada funcionar, nem tocando, nem trocando de hora em hora, e também o efeitinho 3D, ele funciona uma vez, aí você trava o iPhone e destrava, aí ele fala... e não volta a funcionar, uma pena. Beta 2 deve estar aí, né? Semana que vem. Aí vamos ver se... Esse tipo de coisa que leva mais alguns betas a mais pra corrigir, né? O primeiro foco é mais estabilidade, não consumir bateria loucamente como ele tá consumindo mesmo. Mas eu ainda sigo feliz com ter um wallpaper colorido e louco pra ver esse negócio funcionar de verdade, trocar as fotos e botar o efeitinho 3D nelas todas.
Eu não instalei o beta no meu principal, mas eu vou te falar que eu quase instalei porque eu tô irritado com o 18.5. Eu tenho tanto bug com ele que eu tô quase indo pra outro mais bugado pra trocar os estresses e ficar feliz, pelo menos, com o vidro.
Pelo menos você vai ter bug, mas vai ter vrido, né?
É, tipo isso.
Agora, bugs novos mudam um pouco, né?
Eu ainda tava pesquisando aqui, eu resolvi procurar no Google o Air Power AutoYet só pra ver se o que andaram falando por aí. E aí eu achei um issue no GitHub do Firefox, que o design do site tava quebrado no Firefox.
Nossa!
Aí, ó, ajudando o pessoal a melhorar os navegadores. Quem
coisa
diria?
Mais específica do mundo.
Eu fico imaginando a pessoa que recebeu esse bug report. Gente, pra aqui. Lá se vai meu dia.
É, o tipo de passar pro estagiário.
Uhum.
Agora, na semana passada, eu acho que isso entrou só na edição sem edição. Então, vou quebrar uma regra aqui para trazer um update de um assunto que eu trouxe, que é o seguinte. Eu uso um serviço de rastreamento de tempo chamado Toggle, que é T-O-G-G-L. Super bom, exceto que ele não tem um app. Ele é um serviço web para eu cadastrar os horários que eu faço, cada coisa, tem os projetos, as tarefas dentro de projetos, super bacana. E como ele não tem um app próprio, existe um app chamado Timery, que é muito bom, que ele é só uma roupinha de aplicativo para o sistema do Toggle. E o Toggle mandou um e-mail na semana passada e falou, escuta, você faz parte de um grupo de usuários que usa muito aqui o que a gente oferece e por conta disso agora você vai ter que... Você passou de um limite que a gente vai estabelecer aqui e vai ter que pagar. Falei, legal, qual que é esse limite? Eles falaram assim, não vamos falar.
Como assim? Igual imposto de renda.
É, exato, né? Aí, isso aí você tem que ver com o desenvolvedor do app. Eu falei, mas ele... deixa pra lá, né? Eu até brinquei, falei com o Rambo, com o Coca essa semana. Eu sei que o pessoal que liga pra timer é mais neurótico que eu. Então, vão comprar essa briga por mim. Alguém vai lá, aí mandaram e-mail essa semana. Ah, então, fez tudo errado. Desculpa, você mandou e-mail pra gente perguntando. A gente escolheu aumentar os limites, vamos sim fazer um jeito de administrar os limites. A gente vai fazer agora só em setembro, não começa a valer a partir de amanhã. E é louco como as empresas de tecnologia ainda cometem esses erros, né? Como é que você anuncia? Assim, a primeira pergunta que vão te fazer é, tá, qual que é o meu limite? A segunda que vão te fazer, como é que eu sei se eu estou no limite ou não? Você falar, sei lá? Não. Como que isso acontece, né?
Agora, só pra explicar aqui, porque eu sempre achei muito bizarro esse negócio do Timery precisar da API do Toggle, tipo, não é só, aí tô sendo idiota aqui, né, porque nunca é só, mas assim, não é só horário, começou, terminou, tá aqui, não é só isso? Pra que precisa de um serviço terceirizado? O app não podia calcular isso no Mac e salvar num banco de dados ali e pronto?
Cara, assim...
Tem sincronização e tudo mais, né? Isso eu entendo, mas ok.
O resultado final é só eu saber de que horas a que horas eu fiz cada coisa. Mas no dia a dia, por exemplo, comecei o timer, esqueci de parar. Eu vou dar o stop, eu preciso entrar lá e voltar na hora da parada. E o timer seguinte da tarefa que eu já emendei uma coisa na outra, tem um botãozinho lá de começa a partir da hora que eu parei. São funçõezinhas de dia a dia, de usabilidade, que o cara tem que se dedicar só a fazer isso. E, cara, você sabe, cada usuário é um edge case pra esse tipo de coisa. E
olha,
se eu pudesse...
O papel do timery é fazer isso, né? Tipo, alguém desenvolve o aplicativo Timery para medir essas coisas. Por que que o back-end tem que ser um... Sabe? É isso que eu não entendo. Porque tudo bem que lidar com data, hora... Eu sei, eu não tô falando que é fácil. Não é fácil. É um problema complexo. É um problema muito difícil de resolver. não é muito difícil. Existe uma complexidade envolvida. É chato, é complexo, mas não é rocket science. Aí, tudo bem, tirando essa questão, que tudo bem, já funciona assim, ok. Eu tô olhando aqui, porque aí eles divulgaram os limites. E aí eu quero a ajuda do Giva pra ver o que você acha. Porque aqui... Free plan users will remain at 30 requests por hora.
Nossa.
Cada request é
nada.
Tipo, cada segundo do seu timer ele manda um request pra você tá estourando 30 requests. Quantas tarefas novas você começa ou termina por hora? Mais de 30?
Parece pouco para algumas coisas, mas para isso não me parece pouco, né? Tipo, se ele vai... Esse timer, ele comunica com o Toggle e ele fica fazendo essa requisição.
É isso. Ele
mas não
ele
precisa
é
ficar,
só
tipo...
front-end para as APIs de registro do Toggle.
Passou 10 segundos. Requests. Passou mais 10 segundos. Passou mais 10... Não deve ser assim, né? Deve ser, tipo, quando você começa uma tarefa, ele manda um request. Quando você termina a tarefa, ele manda outro request.
Eu não sei como eles estão contabilizando isso, aparentemente nem eles. Porque Assim, 30 requisições por hora significaria que eu teria tido que fazer um registro no banco de dados a cada 2 minutos. Eu passaria mais tempo fazendo isso do que trabalhando, mesmo num dia agitado, né? Um dia muito louco.
Uma pergunta meio besta, talvez. É que eu agora que eu parei pra pensar nisso. Como que você configura o timer pra usar o toggle? Você foi lá na sua conta do toggle e gerou uma chave de API?
Da login por dentro do toggle. Não é nem API.
Ah, então é isso. É isso. Não é. E, o limite não é pra você, é pro timer.
É pro
esse
timer,
que é o problema. É.
Por isso que eu fiquei na dúvida, por isso que eu perguntei. Parecia pouco, dependendo do que for.
É, porque aí se você tiver um app, digamos que o timer tem a chave de API do timer que ele usa pra se comunicar com o toggle. E aí, claro, ele autentica como você, porque você logou lá. Mas aí se o timer... eu tô confundindo um com o outro.
É,
se
é
o
difícil.
Toggle,
eu lembro qual
que toggle é a API. Se o toggle tá contabilizando os requests como um todo do app, aí, obviamente, se o app tem 10 usuários, já vai estourar esse. Mas aí eu não sei como que ele tá contabilizando isso. Se ele tá. Se tem uma cota por usuário ou uma cota por app, ou não sei.
O screen time do Mac, do iPhone, não tem uma API? Ele não poderia usar isso ao invés de usar o toggle?
Poderia. Que ele, mas não. Ele. Mas nem precisa disso. Tipo, o timer, ele detecta que app você tá usando e tudo mais?
Não.
Então. Nem precisa de screen time.
Nem precisaria disso,
um banco de dados SQL local. É só isso que ele precisa.
É mais simples do que a gente tá imaginando. Eu achei que fosse algo muito mais complexo.
Eu aposto que o timer só existe... Ele é o AirBuddy desse cara. Eu falei assim, cara, faço eu esse app então. E aí ele fez. E aí funcionou, e aí deu certo. Aí tinha mais gente que precisava disso. O Mike Hurley deu uma ajudada, que o Mike Hurley também tava precisando de uma coisa dessa. Eu uso porque eu descobri por conta dele. E virou o negócio do cara. E olha que louco, né? E aí tá até o problema de plano de negócio da existência da internet. Eu pago o Timery. Tipo, R$60 por ano, sei lá. É baba. Por quanto que eu uso, que é o dia inteiro, todo dia.
Sim.
Barato. Eu não pago nada por toggle. O toggle eu uso é gratuito. Porque aí faz sentido assim, será que pro toggle o timer é tipo uma conta corporativa com todos os usuários? Ele tá sendo tipo uma API?
Cara, é porque provavelmente a maioria das pessoas que usa o timer integrado... O timer, ele é um cliente de toggle, não tem isso. Outra opção. Não tem como você, conecta no Google, sei lá o quê.
Não tem.
É toggle. Não. Deve ter gente, a maioria das pessoas que usa isso, deve ter necessidades que você não tem. Que é tipo, o toggle exporta um relatório que vai pro gerente regional de não sei o quê, que bate, integra com um sistema de CRM, da rebimboca, da parafuseta e não sei o quê, e gera um relatório que ninguém vai ler e que custa milhões de reais pra fazer todo ano. Mas assim, porque... Não faz sentido um app que tudo que ele faz, que de novo, não tô menosprezando o problema, é um problema complexo, mas assim, não é rocket science, tudo que ele faz é medir, você marca lá, comecei, aí você marca, terminei, e aí você tem a opção também, não, eu terminei, mas na real eu terminei, não foi nesse horário, foi um pouquinho antes.
Não é o fim do mundo isso. Mas, cara, isso é. Pensa no quanto você conhece de usuários neuróticos com as coisas. E coisa de timer é uma loucura. É que nem pessoal de e-mail. Eu dei um exemplo de coisa. Assim, eu tenho certeza que eu não uso 3% do que ele oferece.
Então, mas aí é que o que eu tô querendo dizer é que deve ter alguma solução pra quem não usa nem 3%, entendeu? Porque isso aqui me parece que pra você é usar um canhão pra matar uma mosca. É isso que eu tô dizendo. Tem toda uma complexidade que não precisa, sabe?
Porque eu tô tão acostumado com esse canhão já.
A gente que é programador, tem dois tipos de programador. Tem o programador que quanto mais complexidade, mais interessado fica. E tem programador que vê um negócio desse e fica, mas cara, pra quê? É tipo, eu com os dispositivos conectados que não precisam ser conectados. Tipo, pra que você botou internet no negócio? É só pra deixar pior, né? Então, pra mim, não, eu sei, agora você já se acostumou com o negócio, enquanto der pra continuar usando, continua, que
eu tenho,
é bem melhor.
Eu tenho que admitir que meu cérebro tá perguntando por que a Toggle não fez o timer deles? Se é algo tão desculpa, desenvolvedor do Timery, simples, né? Por que que não Sherlockou logo? A gente fala tanto da Apple Sherlockando outros aplicativos.
Fica uma lição que eu já falei aqui 1 milhão de vezes. Eu não começo nenhum projeto que não tem futuro se a dependência dele morrer ou mudar a política de API ou coisa. Então, eu não faço app de Mastodon. Tudo bem que Mastodon, a probabilidade disso acontecer é mínima, mas assim, eu não faço nenhum app que é só um front-end para uma API de terceiro. Porque isso é você pedir para se ferrar. O Christian Selig, coitado, eu adoro ele. Mas ele fazia o app lá do Red maravilhoso, eu adorava o app. Eu parei de usar o Red depois que morreu, porque não dá para usar o app deles. E você vai usar na web, no iPhone ele fica enchendo para você instalar o app. E aí se você não instala o app, tem coisa que você não consegue ver, porque não. Nossa, tem que instalar o app. Enfim. E aí, o que ele foi fazer logo depois? Um cliente de YouTube pra Vision Pro. Eu olhei aquilo e falei, cara, você não aprende? Não deu outra. Um mês depois, o YouTube mandou um cease and desist lá pra ele, quase foi banido da conta de developer. Então, assim, não você que é programador, programadora, não faça esse tipo de projeto. Ainda mais hoje em dia, que é pedir pra se ferrar.
Ele tá na Dig agora, né?
Uhum. É que o Dig tá tentando virar o Reddit, basicamente.
É, então, né? Mas que bom. Pelo menos foi contratado.
Quando eu vi que ele ia pra lá, eu pensei, agora tem chance disso dar certo.
É, né? Exato.
Mas enfim, você vai pagar?
Depende. Depende muito, né? Porque eu preciso ver como é que eles vão contabilizar isso. Porque se a chamada de API é, assim, até 30 é de graça. De 31 a 240 é o starter plan e tem o premium de 600 pra frente por hora. Eu faço assim, começo e termino com 3, 4 tarefas por hora. Então, são, sei lá, 6, 10 chamadas que eu faria, né? 12, que seja.
Não,
não sei.
Venhamos e convenhamos... O usuário final receber esse e-mail falando de requests, eu achei meio...
É, sim, sim.
Né? Nada a ver.
Ah, foi bem estabanado. É. E eu acho que é isso. Eu não deveria ter recebido esse e-mail. Não é pra mim.
Não.
Ou pelo menos não. O e-mail que eu tivesse que ter recebido podia contar essa história, só que voltado pra cliente final, não pra desenvolvedora. A não ser que esteja que o timer cadastre o meu e-mail como... Sei lá. Eles vão se resolver. Uma hora vai bater na minha caixa de entrada um preço. Eu vou olhar e falar... Eu vou falar, tá bom.
Tá bom, eu pago.
É. Então, eu não sei.
Eu acho que ou o Timery vai copiar o resto do Toggle, ou o Toggle vai copiar o resto do Timery. Porque não faz sentido nenhum os dois existirem dessa forma.
Eles dependem um do outro, muito louco isso.
É bizarro, assim.
E isso também é uma coisa que me irrita quando acontece essas coisas, que assim, beleza... Você não era para ter recebido esse e-mail, idealmente esse e-mail deveria ter ido pro desenvolvedor do Timery, mas assim, eu imagino que, sei lá, vou chutar um número aleatório aqui, 60% do uso do Toggle seja via Timery e dos
provável.
Usuários mais assíduos.
Provável.
Que, cara, meu Deus, descobre o telefone do cara e liga, ô, senhor Timery, podemos tomar um café? Eu queria conversar um negócio com você. Me irrita que eles não as empresas não fazem isso, sabe? Parece que as pessoas vão morder. E olha que eu sou a pessoa mais anti-telefone que existe, né? Mas nesses casos aí, eu acho que vai. Que nem recentemente, eu vivo recebendo e-mail de... Ah, nós investimos em apps, queremos ajudar você a crescer o seu app, não sei o quê. Eu sempre ignoro, porque é spam, sim, essencialmente. Aí esses dias veio um, e aí a pessoa botou no final assim, do e-mail, que daí eu vi que foi uma pessoa que mandou, pelo menos parecia. Ah, eu vou estar em Florianópolis de tal data até tal data, se você quiser a gente troca uma ideia e tal. Aí eu respondi, ah, então tá, okay. Vamos. Porque esses negócios aí que parecem um maior golpe e tal, se eu ver a pessoa cara a cara, já muda um pouco de figura. Então, vamos, né? Tô esperando a pessoa responder pra marcar o negócio. Talvez era um robô que, sabe, tem lá no banco de dados de onde a pessoa é e só fala que, ó, vou estar em tal lugar pra dar mais credibilidade.
É um bom jeito de saber se você responde e-mail, se você está 3%, mas...
É, eu já fui enganado por um robô de e-mail. Porque veio muito perfeitinho e, sim, perfeito. O texto lindo, assim, que eu mandei, falei, não, eu gostaria de fazer um teste com o seu produto, XYZ. Mandei pra empresa. A empresa me respondeu, assim, 2 minutos depois. não, a gente adora seu podcast, não sei o quê. Eu falei, cara, que legal. Nossa, eu fiquei até feliz, né? Eu respondi de novo. Aí depois, de novo, 2 minutos, eu falei, opa, peraí. Ninguém responde um e-mail tão rápido assim.
Escreve com essa rapidez.
É. Típico. Aí no final tava lá, escrito por XYZ IA. Não lembro qual era o nome da IA, mas me enganou. Me enganou direitinho.
Melhor é quando vem o e-mail, caro senhor contato. Né? Porque o meu é contato, arroba, alguma coisa. Caro senhor, contato.
Ou chave, nome.
Como eu entrei em contato e a minha assinatura tem meu nome, ele foi bem inteligente, que ele montou tudo bonitinho, né? Mas, nossa, deu uma tristeza.
Olá, senhor, bom dia.
É, que nem aquela plaquinha do cara no aeroporto, Mr. Best Regards.
Excelente. Agora a gente vai falar sobre um assunto que me deixou muito aliviado, porque eu na minha... Não sei, na minha, meu modo niilista de lidar com algumas coisas, estava com os meus dados genéticos expostos. Já falou sobre isso aqui, 23andMe é o assunto. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a DT, e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço e 3 meses de bônus se você assinar o plano anual em expressvpn.com/ADT. E se você tem uma vida muito móvel, você precisa assinar a ExpressVPN, porque os seus dados estão em risco. Você não sabe como é que está a segurança, de propósito ou, por acaso, a coleta de dados do que você faz, servidores que você acessa, os serviços, o que você trafega, quem você é. Então você deve poder proteger isso, você protege com a ExpressVPN, fica tudo criptografado e nem ela sabe o que está acontecendo com os seus dados, com a sua conexão, né? E para streaming é muito bacana usar a ExpressVPN, porque dependendo do país que você usar para se conectar e acessar o serviço de streaming, você vê o catálogo desse país, que é diferente do que tem no Brasil. Eu vejo isso todo dia, assim, na Apple TV aqui da minha casa, que você pode colocar direto na Apple TV ExpressVPN. E para ver como é fácil colocar não só na Apple TV, mas no seu iPhone, no computador, no roteador de casa direto, se você quiser, na TV também, dependendo do modelo, faz o seguinte, vai em expressvpn.com/ADT ou usa o cupom ADT no checkout, ou então clica na descrição aqui do episódio, já cai com o cupom aplicado, e testa por um mês. E se você assinar o plano anual, você ganha 3 meses de bônus. Uma última vez, expressvpn.com/ADT. Muito obrigado a ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Valeu!
Valeu!
Muito bem, há muito tempo eu fiz o teste de cuspir no potinho e o 23andMe mandar pra mim os meus tratos genéticos, etc. Meu irmão tinha feito, meus pais fizeram também, o Rambo fez também. Você fez também, Arthur, não?
Não, mas quase fiz por causa de vocês.
É um teste genético que virou moda, eles patrocinaram muitos podcasts na gringa, além dos Estados Unidos tinha alguns lugares da Europa, em Portugal tinha, eu vi quando fui pra lá. Aí a empresa faliu. Antes de falir, dava pra ver que eles estavam em sérios apuros. Começaram a fazer parceria com farmacêutica, o que eu até comentei aqui na época, assim, se for pra ajudar, que bom, né? Mas são seus dados genéticos, é pior do que vazar sua biometria, vazar seu código-fonte. Se vazar seu rosto, já é ruim, mas vazar o código-fonte, aí é um problema, né? E a gente viu eles passarem por outros problemas, do tipo, o painel, o conselho inteiro pediu demissão ao mesmo tempo num dia, porque eles já tinham sacado que a empresa tava a caminho do buraco e foi pro buraco. Eles abriram um pedido de, tipo, recuperação judicial, tem um processo parecido nos Estados Unidos, e aí eles iam leiloar os dados da empresa, o que incluía, óbvio, os dados genéticos de todo mundo. O Rambo, pessoa responsável que é, fez o óbvio que tem que se fazer nessa situação. Segue o e-mail do tipo, aqui está o seu aviso de que vamos leiloar seus dados genéticos. Se você não quiser que isso aconteça, clique aqui, baixe tudo e delete os seus dados. Eu olhei e falei, depois. Aí eu acabei não fazendo.
Detalhe, pessoa responsável que sou, eu não cliquei no link que veio no e-mail. Eu abri a minha conta, loguei manualmente, porque vocês sabem que eu não clico em link de e-mail.
Ok, bem sinalizado. Aí rolou o primeiro leilão, teve um vencedor. Foi anulado o leilão. Ia rolar um segundo leilão com os mesmos compradores. Aí, aos 45 do segundo tempo, a Anne Wojcicki, que é a irmã da Susan Wojcicki, que foi CEO do YouTube por um tempão. Ela faleceu até de câncer no pulmão faz um ano e pouquinho. Ela comprou a empresa de volta dela mesma. Ela fez o contrário do Elon Musk. E a 23andMe vai voltar a ser dela. Ela assumiu todo o prejuízo, o que eles estão devendo e etc. Ela é uma das cofundadoras, né, da 23andMe. E com isso, ela, por meio de uma organização sem fins lucrativos, vai voltar a ter o controle da empresa. Aí, olhando isso, eu falei, tá, ok, né, eu fico mais tranquilo, porque, pelo que me parece, ela é do time dos good guys da história. E a empresa, sob ela, apesar de a parte administrativa não ter ido bem, a parte responsável, toda começou a dar ruim, tava indo bem. Eu fiquei mais tranquilo, sabia? Ela comprou por 305 milhões de dólares, o que é pouco se você considerar, de novo, né, dados genéticos de uma porcentagem pequena, mas uma porcentagem da humanidade. Em época de LLMs e dados e etc., eu achei que valeria mais.
Eu continuo me sentindo mais tranquilo agora que eu deletei tudo, que assim, nada, não quer dizer que não tenha ficado lá e, né, aquela coisa, você solicita que deletem, mas você só pode confiar, né, que deletaram de verdade. Eu gosto de acreditar que sim, baixei tudo pra não jogar fora, né, eu paguei pelo negócio lá, então baixei tudo, tá tudo guardadinho aqui, bonitinho. Se um dia surgir uma empresa que faz uma análise, whatever lá, eu tenho ali o meu código fonte, eu posso mandar pra eles. O que eu queria que acontecesse é que mais empresas adotassem o modelo de Private Cloud Compute que a Apple introduziu pra IA. Aí eu não tô falando por ser da Apple ou de IA, não, é o conceito de você fazer operações com dados sensíveis de um usuário sem você ter acesso àqueles dados. E garantindo isso da melhor forma possível, o máximo que dá. Porque não é 100%, nada é 100% garantido, mas 99,999%. Porque eu penso assim, por que que tem que ter um arquivo TXT lá no servidor da 23andMe com o ABBCCCDDDE lá do meu código genético? Pra mim é assim que parece. É, pra quê, sabe? Não tem necessidade. Então, até comentei com o Marcos, pô, faz um esquema que eles têm lá o meu código genético criptografado com uma chave que só eu tenho uma parte derivada dela, eles têm a outra parte. Quando eles quiserem fazer algum estudo novo que vai me trazer algum benefício, eles pedem a minha autorização, eu entrego uma chave para eles que tem um tempo de duração limitado para eles fazerem a análise que eles querem fazer e depois eles não têm mais acesso aos meus dados. Eu tô simplificando absurdamente aqui. Mas daria para fazer. Não é rocket science. Se pá, é mais simples do que fazer o Timery. Então, né, assim, eu acho que a galera tem que começar a adotar esse tipo de prática. Até porque, assim, olha quem é que tá, né, como é que tá a situação governamental nos Estados Unidos agora. Daqui a pouco vai lá, ó, tem que entregar todos os dados de todo mundo que você tem aí pro FBI colocar no banco de dados deles. Sem exceção. Acabou, sabe? Um juiz mandou a OpenAI guardar as conversas do mundo inteiro porque o New York Times não gostou que eles estavam copiando matéria do New York Times. O New York Times tem mérito? Tem, mas, sabe, proporções, né? E por que que eles têm como guardar? Porque eles têm essa informação. Se eles não tivessem... Então, a melhor garantia de privacidade é o dado não existir, não estar armazenado. Ou estar armazenado de uma forma que só o usuário final tem acesso a ele por via criptográfica. Eu acho que as empresas têm que começar a adotar essa prática. Eu, por exemplo, tô assim, qualquer coisa que eu faço de serviço online que vai entrar dado que não é meu, eu não quero ter acesso àquilo. Eu evito ao máximo, é só tudo com criptografia e o mínimo possível de informação pra... Porque é liability, assim, as empresas estão brincando com fogo com esse negócio de ficar capturando coisa e ainda mais material genético, né, que é super tenso. Então, a gente nem... É porque a gente nem sabe o que dá pra fazer direito com isso. Que dá pra fazer alguma coisa agora, mas e daqui 10, 20 anos, o que vai dar pra fazer com essa informação? A gente não sabe, né?
É, me assusta um pouco não ter tido nenhum velho babão que virou e falou, gente, vocês vão leiloar realmente os dados genéticos de milhões de pessoas? Não teve um senador... É, enfim.
Eles não têm proteção de privacidade nenhuma, basicamente.
É muito digital. Assustador, assim, você pensar nisso, que claramente, quando eles nasceram, talvez eles não pensassem em um dia leiloar os dados genéticos das pessoas, mas que isso ia virar uma commodity era a ideia deles desde o início. Mas é bem assustador ter essa possibilidade, né? Afinal de contas, foi o que vocês falaram. Imagina uma IA treinada com seus dados, daqui a pouco ela, o ChatGPT vira pra você e fala: ah, você já foi no médico hoje verificar essa sua dor de cabeça? Então, assim, não é algo legal, né?
É, o que eu fico mais empolgado dessa história toda é o que vocês tocaram sobre como esses dados daqui a 10, 15 anos, o que vai dar pra fazer com isso, né? Que vai ser muito interessante. Se hoje os LLMs já conseguem associar mais dados do que os humanos tinham capacidade de fazer em tempo recorde, com a evolução dessas coisas todas, e a medicina anda de mãos dadas já faz tempo, antes de ser o boom de IAs e LLMs, né? Uma coisa que eu tenho conversado muito sobre isso com muita gente que sabe do que tá falando lá no IA sob controle. A gente entrevista muitos médicos, muitas médicas, e cada um que eu falo, eu fico mais empolgado do que eu tava na entrevista anterior. Nessa semana a gente falou com um médico, um cardiologista também, e ele falando sobre... Ele trouxe um ponto interessante, né? Sobre a parte positiva e a parte ruim, não só da dependência, mas da confiança de médicas e médicos em IA, quando o assunto é nem sempre a IA vai acertar no que ela falar. Esse é um outro ponto que a gente deixa para outro dia. Mas jogar esses dados genéticos num DNA GPT daqui a uns anos para ele fazer o que a OpenTerm fez, basicamente, com crowdsource, né? A gente falou algumas vezes aqui. Quanto mais gente fazia o teste e respondia ao questionário do tipo: você gosta de café? Você gosta de coentro? Você... isso aqui tem cheiro de sabão ou de, sei lá, poeira pra você? Eles iam achando tendências genéticas que tinham correlação, ou causalidade, ninguém sabe, com os tratos que eles iam encontrando, né? Cada, sei lá, 3 meses aparecia: ó, que deu que pela sua genética identificou que você tem uma probabilidade maior de talvez não gostar de doce. Sei lá, eles encontrando isso aos pouquinhos, né? Mas era meio na orelhada. Você pegar esse dado crowdsourced do código-fonte da humanidade pra achar tendências genéticas, eu acho que é daí que vai sair muita coisa. E por isso que eu acho que esses dados que eles têm valem bem mais do que $300 milhões. Mas aí, sou só eu estimando e tô no hype aqui da IA, talvez.
Mas eu acho que eu tenho a mesma impressão de que vale muito mais do que $300 milhões. Tanto foi que ela comprou de volta. Ela deve ter olhado e falado: o quê? Isso aqui, 300 milhões? Me dá, me devolve.
É, né?
Porque com certeza vai surgir 23andMe AI agora, com todos esses dados sendo cuspidos de bonitinhos, com mais informações, enfim. É bem provável que isso aconteça daqui para frente.
Exatamente. É claro que, para quem tiver impressões sobre isso, sabe, né? gigahertz.fm/feedback. Agora a gente vai fazer o seguinte: tirar o atraso aqui das perguntas que vocês mandaram para a gente ao longo das últimas semanas, porque a gente teve episódios bem ocupados com o pré e o pós WWDC. Vocês podem entrar em gigahertz.fm/feedback e mandar suas perguntas. Quer saber? Sim, assistência técnica para isso tem o próprio ChatGPT, tem o Google, né? Mas quer saber o que a gente acha sobre alguma coisa, investigar alguns assuntos? Isso a gente faz aqui ao final de cada episódio. E foi isso, por exemplo, que o Rony Peterson fez. Ele falou assim: qual LLM vocês assinam e por qual motivo?
Eu assino o ChatGPT por causa da memória dele. Eu acho a memória dele muito boa. E eu me acostumei, eu tenho que admitir que é preguiça de tentar trocar para um outro. Eu sempre testo e acabo voltando para ele. Provavelmente eu vou usar o Gemini muito em breve, porque eu tô fazendo faculdade, então eu tenho direito a um ano e meio, mais ou menos, né, de Gemini de graça. Mas é difícil, tá difícil de largar o ChatGPT, porque ele me conhece bem. Tá tudo organizadinho em projeto, ele sabe meu estilo de escrita, então... tá sendo difícil largar, mas devo testar o Gemini daqui pra frente também.
É, esses dias eu pedi pro O3 fazer um negocinho pra mim lá de código, e já spoiler, eu também assino o ChatGPT. E aí no Chain of Thought dele lá eu vi ele: ah, o usuário prefere códigos com poucos comentários, assim, vários detalhes de preferências que eu expus no passado, que se eu for lá na listinha lá das memórias, tá tudo lá. Mas é bom que ele mantém isso e segue a mesma estrutura. Que, aliás, eu não sei se você teve essa impressão, não sei que tipo de coisa você faz, mas eu tenho a sensação muito nítida que o ChatGPT 4o, ele degringolou completamente pra código. Assim, de uns tempos pra cá, ficou uma porcaria. Pra código, sim, tá horrível. O O3 ótimo, excelente pra código.
Só é, que, eu tô usando o Tree também.
É mais lento, tudo, mas beleza, pelo menos faz o serviço bem feito. E ele fez um serviço fantástico esses dias pra mim em Swift que eu fiquei impressionado. Mas é que também eu especifiquei muito detalhadamente o que eu queria. E daí ele fez muito bonito o trabalho lá no nível que deu pra basicamente usar o código que ele fez do jeito que tava. Fiz pouquinha alteração. Mas assim, beleza, eu assino o ChatGPT, é o que eu uso no meu dia a dia pra tudo, né? Perguntas de dia a dia, pesquisas gerais, coisinhas de código, um pouco menos. Mas o que eu tô usando pra código mesmo é o Claude, que eu tô usando agora no Xcode integrado, mas aí é via API, então não é assinatura. Eu coloquei uns, acho que $50 de crédito lá e vou usando até acabar. E aí eu decido o que eu faço. Mas por enquanto são esses aí.
É, pra mim, eu assino o ChatGPT e também é por costume de ferramenta. Eu até, foi coincidência mesmo, eu comentei isso com a Bia nessa semana na área de trabalho, que eu não consigo gostar do Gemini. O contato que eu tive com ele sempre foi pelo AI Studio, que tem a variedade toda de modelos, das variantes que você pode escolher dele, você mexe em parâmetros, etc. Mesmo o padrãozão lá, eu acho, sei lá, o jeito que o texto é gerado, eu acho estranho, não sei, né?
E isso... Ele é muito Google, assim.
É.
Ele tá. Tem uma personalidadezinha meio Google, que é tipo os NPCs do Google lá, que eu contei quando eu fui pra Califórnia lá na sede do Google, que eles... Hello, welcome to Google! Né? Tipo... E a UX das coisas do Google é horrorosa. Não dá. É péssima. Péssima. Me desculpa se tem alguém ouvindo que gosta ou que trabalha nessas coisas lá, mas assim... Nossa, aquele... As ferramentas de gerar vídeo lá... Que UX ruim. Fazia tempo que eu não usava um negócio. Tudo bem que é experimental, é beta, eu entendo. Mas a questão é que dá pra ver que foi dedicado um bom tempinho pra fazer a interface, porque a interface é bonita. É bonita, mas a UX é péssima, sabe? É bizarro. Como é que você consegue fazer uma interface bonita, mas inutilizável? Assim, é terrível. Então, eu... Desculpa o rant, mas eu não consigo usar quase nada do Google, porque pra mim a UX de tudo é terrível. Eu acho que a única coisa que se salva é o Gmail. O Gmail, na web, eu uso de boa.
É, ele... E o Gmail é uma boa comparação, né? Porque, assim como tudo que acontece no Google, ele deu certo meio por acaso, foi crescendo meio pros lados, fora de controle, era que eles foram ver, tinha milhões de pessoas usando, e como é que se arruma? Aí vai, chegou alguém agora, como é que tá, né? Tanto que faz o quê? 3 anos? 4 anos, não sei, o tempo tá muito doido, mas botaram as abas, né? Promoções, importante, tipo, isso é recente no Gmail, né? Por outro lado, eles pelo menos sempre foram muito bons, na medida do possível, pra spam, o que importa, né? Eles resolveram, né? Mas eu concordo especialmente sobre o iStudio, é uma tragédia de usabilidade, de você entra ali, você não sabe pra onde olhar, aí você clica na janela que abre o tamanho dos modelos, é um pop-up com um menu com colunas, é muito estranho, é muito acostumbrado, né?
O negócio de vídeo lá, daí eu coloquei uma ceninha a mais no meu vídeo, e aí eu não gostei, daí eu queria tirar aquela cena. Eu não faço... Não sei como é que tira. Eu cliquei em todos os botões que tinha na tela. Cliquei com o botão direito, que eu esqueci que no browser clicar com o botão direito não faz a mesma coisa que no app. Cara, não, eu não descobri como tirava. Daí tem que voltar pra lista, daí deletar. E até agora eu não entendi o que quer dizer adicionar o negócio a uma cena. Tipo, bota os quadrinhos ali, eu digito o que eu quero e vai botando um quadrinho depois do outro. E se eu não gostar de um quadrinho, bota um xizinho em cima que eu clico e deleta. É tão difícil isso, sabe? Desculpa, mas é que é muito ruim mesmo.
É, então... O último QLM é uma exceção. Ele foi crescendo meio sob controle e foi adicionando recursos, foi ok, né? Mas a interface lá é estranha mesmo. Então... Mas isso é parte de interface, né? Mas o próprio modelo que o Gemini gera não funciona muito bem pra mim. Isso influencia bastante mesmo na preferência das pessoas. Tanto que o LLM Arena, que eles têm lá a rinha de LLMs, né? Você entra lá, aí você faz uma pergunta, ele gera 2 respostas, cada uma é de um modelo diferente, e você escolhe o que você prefere. E aí, com base nisso, eles vão percebendo o teste cego de modelos com crowdsourcing mundial pra eles fazerem o ranking de qual modelo é melhor que o outro, né? Eles tiraram a estilização dos textos, porque isso era meio característico de cada modelo, e se você tá acostumado com o modelo e ele gera daquele jeito, você prefere aquele, que é o que você tá acostumado. Uhum. O papo de sotaque, que a gente falou antes até da gravação do episódio oficial aqui, né? Então agora o texto é um texto corrido sem muita diagramação, né? Sem muita formatação. Então isso influencia. E é por isso que eu sou muito igual o Arthur, assim. Tô acostumado lá com o ChatGPT. Ele tem... Já conhece, e é isso, as preferências. Eu vou escrever esse texto ainda sobre como esse vai ser o maior lock-in da história da tecnologia. Um modelo conversacional que sabe as suas preferências, fala pra você como você prefere, como é que você sai desse tipo de ecossistema. E é isso que a Apple vai ter uma carta gigantesca na manga se os desenvolvedores adotarem de verdade o modelo local do iOS, do macOS, do iPadOS, pra gerar textos. Vai ser muito interessante ver o que vai acontecer. Dito tudo isso, a assinatura mesmo é com o ChatGPT. Se eu usasse código, eu provavelmente gostaria muito do Claude, porque o Claude, ele é que nem o Raycast pra mim. Eu já tentei gostar dele, eu já tentei me forçar a usar. Falei, agora vai. Dois dias depois eu volto e falo, ah, que alívio, tá de volta aqui onde tudo tá no lugar que eu conheço. Eu me sinto visita no Claude, me sinto visita no Raycast, sabe? No ChatGPT eu tô em casa.
Cara, tem uma questão que eu acho que é pouco apreciada. Não que as pessoas não gostam, mas que não é mencionado o suficiente. É o quão bom é o app do ChatGPT pra Mac. É impressionante como é bom esse app.
Total.
E é um app nativo, feito em SwiftUI, em grande parte, pelo menos. E, cara, é um app excelente, um app de Mac. É o melhor app pra Mac que foi lançado nos últimos 5 anos, eu chuto, assim. Porque é um app de Mac, de verdade, bonitinho, funciona, usável, não tem como querer algo melhor. Então é outro ponto também. Eu ouvi dizer que o Code parece que agora tem um app pra Mac também, que eu vi algumas pessoas elogiando. Não sei, vou procurar, ver se eu descubro. Mas sempre que eu penso app pra Mac de negócio de IA, eu já penso, ah, é um negócio Electron ali, né? Cara, o do ChatGPT é excelente e é um dos pontos que me faz também continuar usando ele, porque tem aqui, é option espaço, abre a janelinha do ChatGPT e eu escrevo.
E não só isso, algumas coisas de comportamento da janelinha eu acho muito boas. Por exemplo, o option espaço aparece esse snippetzinho, basicamente o texto, para você digitar uma caixinha pequenininha e aparece por cima do conteúdo que você tem aberto, mesmo que seja uma coisa em tela cheia, mesmo que seja com uma tela dividida, e se você trocar de spaces... É, mas se você trocar de space, a janela aparece por cima no space novo também. Isso é ótimo para quando você tá trocando muito de contexto na conversa que você quer ter. E se você quiser, assim, com a option espaço, a janelinha não vai ser suficiente, sobre a janela inteira mesmo. Aperta um return e um enter, pá, ele abre a janela completa. E uma coisa que, assim, é óbvio por que dá certo, mas funciona muito bem é o seguinte. Porque o problema do update é o quê? Para aplicativos que você usa de vez em quando. Você abre o app, aí você começa a usar e fala assim, ah, tem um update. Você fala, tá, agora eu vou usar. Eu não vou fazer o update agora. Aí você termina de usar, você fecha. Aí amanhã você abre, tem update. Então fica nesse loop. O que acontece com o aplicativo do ChatGPT? Você manda, tá digitando, manda pergunta. Aí ele fala, escuta, tem um update. Quer fazer enquanto eu penso na resposta? A resposta não vai ser perdida.
Muito
bom. Atualiza o aplicativo em 3 segundos e abre de novo de onde você estava, você vê a resposta.
Assim, eu fiz essa cara, sabe por quê? Porque os meus apps todos para Mac são desse jeito que você falou. Abre e, oh, tem um update aqui, seu idiota. Agora que você quer usar o app, surpresa, quer usar o app? Não. Não, tudo bem que não é obrigatório update e tudo mais. Mas, assim, não é rocket science pela milésima vez. Isso aí que o ChatGPT faz, mas por que eu não faço nos meus? Porque dá um trabalhinho e tipo, cara, é uma coisa tão bacana, e eu preciso inclusive anotar pra fazer isso aí em todos os meus apps, porque é realmente assim, só mostra ali num cantinho, ó, e o detalhe, ele só mostra, ele já baixou o update tá engatilhado, é só apertar o gatilho, aí você bota update, ele, pum, pisca, já voltou atualizado, porque já tá tudo baixado, já tá pronto. E eu tenho quase certeza que eles usam o Sparkle também por trás, que é o que todos os apps para Mac fora da App Store usam. Eu vou fazer isso aí nos meus apps também, porque realmente é um exemplo de sisteminha bem feito de update.
Total.
É, eu tava me forçando a usar o Gemini e tava acontecendo exatamente isso que você falou, Marcos. Tipo, caraca, quando eu volto pro ChatGPT parece que eu tô em casa.
Uhum.
Tá tudo ali, tudo organizado. Outro que eu tava tentando usar era Humanos. É, eu tentei muito usar. Até vi algumas pessoas comentando que, ah, deixa rolando um processo de noite e no dia seguinte vai ver lá o resultado, mas eu também não entrou no meu fluxo, não. Eu tô tentando ainda. É um que eu tô me forçando a usar. Mas talvez eu tente usar mais o Gemini, do Gemini, por causa do... que vai ser gratuito pra mim. Vou pegar de graça, óbvio. Dá direito também a 2 TB lá no Google Drive, mas até agora tá difícil. E eu uso muito a conversa com o ChatGPT. E eu já me acostumei com o áudio, enfim. Até isso já entrou no meu fluxo.
É, então.
Cara, tá aí uma coisa que eu não uso. Negócio de falar com a IA, ou
eu uso
de
muito.
Vídeo. Eu, é uma coisa que eu deveria me forçar a tentar usar. Que eu acho que se eu começar a usar, eu vou gostar. É só não peguei o hábito.
É, eu coloquei ela no Action Button. Foi o que eu te falei no início lá da gravação.
Tá aí um bom uso pro Action Button.
E aí eu clico ali, falo direto com ele, converso com ele, encerro. E é isso. Tanto é que assim, toda vez que eu lembro da Siri, eu falo, ah, é, tem a Siri aqui. Tipo, já... Uma pena que ele não consegue executar ações no iPhone. Se eu não me engano, da Perplexity consegue executar mais ações do que ele. Mas, de novo, é costume. Eu não consegui usar o da Perplexity pelo app deles.
Legal que agora no iOS 26, com a action lá de Use Model, você pode rodar um shortcut, pegar o output dele e filtrar por um modelo e falar, ó, decide aí o que que você quer fazer. E, inclusive, eu não sabia disso. Eu descobri essa semana fuçando lá que o output desse use model no shortcuts, ele pode ser estruturado também. Então, você pode botar lá que você quer que a saída seja só true ou false, por exemplo, para você botar um if depois e fazer alguma coisa. Então... dá pra você imaginar as doideiras pra fazer com isso aí, mas daí reduz um pouco a necessidade de ter uma IA que fala com o negócio que executa ações.
Agora, em contraste, o app da Perplexity pra Mac é muito ruim. Ele é o que o do ChatGPT seria se não tivesse colocado esforço. Ele é todo meio bugadinho, meio quadrado, sabe? Meio arrastado, assim. Enfim.
É, o do iPhone eu achei um pouco estranho. De novo, não sei se é costume por causa do ChatGPT, que eu acho muito bom, o app também de iOS. Mas eu vi que ele executa muito mais ações no iPhone, mas eu realmente não consegui usar. Teria que me forçar a usar, a colocar no Action Button, mas é difícil tirar esse costume.
Agora, eu falei do Raycast agora há pouquinho, o Ian mandou a seguinte pergunta. Ele falou assim, recentemente me apaixonei pelo Raycast. Aí aqui são parênteses pra quem não conhece. Ele é tipo um Spotlight, só que muito mais parrudo pra você já puxar, fazer ações, puxar ferramentas. O Rambo e o Arthur podem falar mais da parte de código que ele tem pra fazer. Tem parte de IA também, se integra IA junto com
ele. Eu não uso
nada
dessas coisas.
Ah, mas você sabe que você vai saber explicar melhor do que eu.
Eu sei que tem.
É. Então ele era um Spotlight muito mais parrudo. Agora o Spotlight vai ganhar uma parte disso. Mas voltando aqui ao Ian, né? Se apaixonou pelo Raycast, ele segue. De maneira que eu fico me perguntando como eu passei tanto tempo usando o Mac sem ele. Mas, ele segue, tenho que admitir que o app de iOS achei bem decepcionante. Perguntou, vocês usam por aí? Vocês concordam comigo ou eu que não entendi direito a proposta?
Então, falar um segredo aqui. O Raycast para iOS já esteve na pauta do ADT. Quem tava ouvindo, quem tava na gravação ao vivo, talvez até tenha visto. Aí a gente tava ali, ah, vocês testaram, vocês têm alguma coisa pra falar? Daí eu falei uma coisa meio meh, o Coca falou uma coisa meio meh, e aí o Mendes, o que eu ia falar também era meio meh, então se é só pra falar mal, então não vamos falar. E é isso, assim, tipo, eu achei totalmente inútil. Desculpa, mas não faz o menor sentido pra mim. E não é culpa deles, assim, é culpa da plataforma não oferecer os hooks ali pra você fazer as coisas maneiras que você pode fazer no Mac, mas aí também é questão de senso de você ver que você só vai fazer mais um aplicativo de chat com LLM, que já tem milhares, e se você não vai trazer nada de novo, talvez é melhor você investir o seu tempo, o seu dinheiro em outra coisa, né?
Eu uso o Raycast super simples, eu sou totalmente errado, eu tenho um canhão na mão e não uso ele. Eu uso igual um Spotlight, eu já pensei em desinstalar ele, mas aí eu fico naquela, vou me forçar a usar aqui as coisas mais potentes dele e acabo desistindo. Provavelmente eu desinstale quando atualizar pro Tahoe, mas por enquanto eu nem usei no iOS, para vocês terem ideia, assim, eu imaginei que não fosse ter nada demais, então desisti, acabei desistindo dele.
Cara, pra mim, assim, o lance do Raycast eu já expliquei. Eu comecei a usar ele porque o Spotlight tava muito lento, principalmente. E até hoje, eu ainda tenho essa impressão. Tipo, o Raycast, eu digito alguma coisa, ele faz. O Spotlight, eu digito alguma coisa, ele pensa um pouquinho e ele faz. Por mais pouquinho que seja esse pouquinho, é um pouquinho. E aí incomoda. Tipo, eu uso muito o Raycast, que antigamente eu usava o Spotlight, fazer conta. Um mais um vezes direto. Eu não abro a calculadora no Mac, exceto quando eu vou usar o modo programador lá, que tem o binário e tudo mais. Mas assim, conversão, converter de Celsius pra Fahrenheit, metro pra pé, de conversão até de tipo bytes em. Você escreve bytes em KB. Ele transforma. Conversão de segundos pra minutos, de minutos pra segundos. Coisa que programador faz o tempo todo, assim. Só que não é uma coisa de programador, é uma coisa de... Eu digito ali como um ser humano normal, não como um programador. Eu só escrevo ali, né? E do jeito que você escreveria simplificado no Google, por exemplo. Conversão de moeda também funciona direitinho. E esses recursos todos o Spotlight tem. Só que no Spotlight demora... Um segundo, dois. Às vezes ele resolve procurar na web em vez de... E aí já me dá um faniquito porque, por mais privada que a Apple seja, aquilo que eu escrevi tá sendo enviado pra algum servidor, sabe? Pra quê? Por que isso? Eu não quero. Eu nunca vou usar o Spotlight pra pesquisar na web. Se eu quiser pesquisar na web, eu abro o Safari e procuro no Google, no DuckDuckGo, em qualquer lugar. Ou peço pro ChatGPT, que é cada vez mais comum hoje em dia. Mas assim, não dá, não dá. Aí, eu tô usando muito pouco o macOS 26, então não deu ainda pra bater o martelo sobre se o Spotlight novo vai me fazer abandonar o Raycast. Eu ainda tô em dúvida, mas existe essa possibilidade. Pelos meus testes iniciais, tá bem mais esperto.
É, a minha impressão sobre o app de iOS foi bem parecida. É aquele app, assim... E eu tenho muita simpatia pelo Raycast, mas eu nunca consegui... Não encaixa, não vai.
Tem até
vai,
amigos,
né?
Que usam.
É, exatamente, né? E o app de iOS é por limitações do sistema. Mas eu abri e pensei, que pena. Porque na prática, o app meio que não faz nada, sabe? E foi uma decepção, porque a hora que vai chegar no iOS, a gente pensou, bom, eles vão ter um motivo para estar lançando e sendo poderosos como são no Mac, eles vão mandar muito bem. Aí saiu, tipo, né, o Christian Selig ali construindo um app, um agregador de LLMs. Então você pode usar o da Meta, você pode usar o da Mistral, você pode usar o ChatGPT, tudo a partir dali. Você faz snippets. Ah, você pode fazer um atalho de o texto que eu jogar aqui, você já cospe como um tweet pra mim. Esse tipo de coisa que legal que dá pra fazer. Mas quem tem essa necessidade provavelmente já tava fazendo isso direto. Então, eles têm... A ideia de você agregar tudo num lugar só é muito boa. Pra quem estiver disposto a se sentir visita no lugar novo até acostumar pra fazer uma coisa que já tava resolvida lá de qualquer jeito, entendeu?
E é uma coisa tão, tipo... É muito óbvio, assim, e é o que sempre acontece, assim, surgiu uma categoria nova de coisa que tem várias coisas. Aí todo mundo começa a lançar agregador desse monte de coisas dentro dessa categoria. Você pode ver isso em N coisas, e eu vi muito isso com rede social, por exemplo, principalmente microblog, que é o motivo de eu... com muita pena também não acreditar no sucesso daquele projeto lá, é Tapestry, né? Uhum. Que é da Icon Factory, né?
Sim.
Que vai ser lá um agregador que você usa todas as redes sociais no mesmo app e tal. E acho que até já saiu um beta, eu instalei, eu achei o design meio esquisito, não é pra mim. Mas assim, tomara que dê certo, mas assim, quando eu vejo um agregador de coisas, eu já fico meio assim. E com essa questão da IA, pra mim... É pior ainda, porque pensa, você é um app que usa a API da OpenAI, do Claude, whatever, pra falar com a LLM. Por que que o usuário vai pagar pra você pagar pro outro, pra usar o negócio dele? Porque o usuário vai ir direto lá. Ah, mas a OpenAI não oferece, se não oferece, daqui a pouco ela vai oferecer. Porque ela vai olhar pra você, pô, esse cara aqui tá ganhando dinheiro usando o meu negócio, então eu vou vender esse mesmo negócio direto pro usuário e vou pegar esse dinheiro pra mim. Em vez de pegar só uma parte correspondente ao uso da API. Isso é óbvio, eu não sei como é que tem investidor que investe nisso. É burro. Só pode ser. Então, esses agregadores todos de IA podem ser mó legais e divertidos e bacanas, mas eu tenho pra mim que eles todos vão morrer mais cedo ou mais tarde, porque a conta não fecha, assim, não faz sentido você ter um middleman pra um negócio que você tem condições de ir lá direto, né, tipo, pegar um exemplo de qualquer produto, ah, tem esse biscoito aqui que no supermercado, ou bolacha, tanto faz, que no supermercado custa 10 reais, a fábrica fica ali do lado e na fábrica é 5, você vai ali na fábrica e compra na fábrica que é 5, não compra no terceirizado, né, então sei lá, não vai demorar muito pra esses agregadores todos, ou vai aumentar muito o preço e aí o pessoal vai começar a ir embora, ou não vai mais fechar a conta e vai deixar de existir.
Acho que era algo que o Raycast já imaginava também que podia acontecer até com eles, né? Do Spotlight ficar mais inteligente e por causa disso, menos pessoas usarem ele. Eu vi muita gente reclamando disso no Threads, falando, nossa, a Apple copiou, matou mais um app, enfim. Mas eu vejo como uma evolução natural do Spotlight, né? E eu, inclusive, também comecei a usar o Raycast por causa disso. O Spotlight estava muito lento para mim em algum momento, não lembro quando. Mas eu acho que eu vou até... Eu quase fiz aqui durante a gravação, mas eu fiquei com medo de explodir o Mac. Então depois da gravação eu vou desativar ele e ver como é que tá o Spotlight de novo e testar. Mas era algo que, assim, não é um aplicativo que tenha uma vida muito longa.
É, o que eu achei diferente um pouco essa questão do Spotlight, porque eles foram muito além do que a Apple normalmente vai com essas coisas.
Uhum.
Fizeram uma parada muito mais power user do que eu esperaria, porque geralmente quando eles integram coisas que já existem de apps de terceiros, eles fazem uma versão mais basiquinha, mais simplificada, mas essa que eles fizeram no Spotlight, eu achei que foi realmente num nível
overpower, né?
Num nível vamos matar o Raycast. E aí tem a parte chata, que até o Mendes postou a respeito, que assim, vai ter permissão pra acessar o clipboard no macOS, que nem tem no iOS. Aí eles vão lá, colocam um gerenciador de clipboard no Spotlight e ao mesmo tempo, entre aspas, matam todos os outros gerenciadores de clipboard, essencialmente bloqueando a habilidade deles fazerem o que o Spotlight passou a fazer. Isso é o típico...
Isso é fogo, né?
Que é, né, aquele negócio que o Facebook usou esse mesmo argumento pro negócio do tracking lá, que no caso ali eu ainda continuo do lado da Apple porque é tracking, mas assim, não deixa de ter um mérito que a Apple vai lá, impede os outros de fazerem o negócio e aí passa a, entre aspas, vender, porque nesse caso é de graça, né, mas enfim, vender a solução dela. Aí eu acho sacanagem, porque realmente esse lance do macOS exigir permissão para os apps poderem ler o clipboard e não tem nenhum um jeito do app pedir a permissão para você falar, tudo bem, pode acessar. Não, é toda vez que ele vai acessar, se você quiser permitir sempre, você tem que ir lá nos ajustes, manualmente, como faziam os antigos maias, e habilitar lá o ajuste. Então, isso eu achei sacanagem. Mas, enfim, não tira o fato que o Spotlight no macOS 26 tá maneiro. E, por enquanto, nos meus usos aqui eu gostei. É. Eu gostei, nos 5 minutos que eu usei, eu gostei. Vamos ver o resto agora.
Eu acho que se o Alfred, o Raycast foram pegos de surpresa com o fato de que o Spotlight vai ficar melhor, essas empresas estão pior que o 23andMe. Porque isso, assim, cada WWDC que isso não acontecia, eles pensavam, bom, beleza, a gente tem só mais um ano agora. A gente tem só mais um ano agora. Porque era inevitável.
Esse sou eu.
Então, né? Se sair um AirBuddy nativo, você não vai ser pego de surpresa, né? Você
não.
Sabe que você tá sujeito.
Esse ano teve bastante coisinha, inclusive. Tem vários recursos do AirBuddy que eu tô olhando. Ah, isso aqui no macOS 26 eu vou deixar desativado por padrão, porque é meio irrelevante, né? A não ser se a pessoa prefira desse jeito, mas enfim. Mas nenhuma surpresa.
Não. Então, o que eu acho que, apesar de que vai pegar uma parcela de usuários que fica só no básico, eu acho que a maior parte das pessoas faz o caminho oposto, que é o seguinte: nunca tiveram contato com... Eu vou falar de... Hoje postei um texto falando disso. Com um administrador de área de transferência, né? O histórico de coisas que você copiou. Eu uso o Keyboard Maestro. O Keyboard Maestro tem lá um desses. Eu deixei, tipo, 600 coisas que eu passei pra área de transferência. Fica tudo lá. Dá dia... Se é uma semana mais tranquila, coisa que eu copiei faz duas semanas, eu consigo buscar ali e eu pego arquivo, foto, texto. Fica tudo lá. Maravilha. Eu não digito nada em formulário sem antes copiar. Porque se o Safari der crash, se der errado passo a passo de formulário, tenho lá o histórico, tudo bonitinho. É muito bom. O do macOS, pelo menos por enquanto agora no primeiro beta, vai ter. Só que com prazo de 8 horas de validade do que você copiar.
E pra acessar ele não é tão conveniente também, né?
É o comando espaço, tem que ir lá no... Isso eu acho que eles vão mexer
um pouco com a usabilidade. É comando espaço e aí você tem que apertar um número no 2 ou 3, alguma coisa
tá. Assim. Tá, zoadinho. Conforme as pessoas forem tendo contato com isso, se acostumando com a ideia de um clipboard manager e forem se deparando com o teto normal de uma função que acabou de chegar no iOS, que bom que ela não é profunda igual o que é o do Keyboard Maestro, por exemplo, acho que elas vão se sentir interessadas em ir atrás de um Raycast, de um Alfred. É um caminho mais longo, tá? Vai ter gente que vai desses apps pro nativo, mas eu acho que o caminho oposto ele acaba compensando mais. Especialmente se as empresas forem espertas e passarem a investir nas funções que vão fazer falta no nativo para usuário não power user, que o power user já conhece. Ele já testou, ele já escolheu, ele usa ou não usa, né? Mas eu acho que é essa ponte que eles vão ter que fazer. E aí é até melhor do que era antes. Porque era muito distante a ideia de um clipboard manager, de um atalho de teclado lá, comando espaço, SM, send message. E as pessoas vão se acostumar com isso. Que
você acostuma, você apresenta essa possibilidade para as pessoas.
Exatamente.
É que nem quando a Apple colocou os sonzinhos ambiente no sistema, e aí o carinha lá que faz o Dark Noise falou, pô, que bom, porque agora as pessoas vão ver que dá para, que isso é uma opção, e vão ficar enjoada das 5 opções que tem no sistema e vão ir procurar uma opção. E se eu não me engano, ele falou que depois que a Apple colocou esse recurso, os downloads do app dele aumentaram em vez de diminuir, então, porque trouxe awareness, né, pro recurso. Eu tava olhando aqui no Paste, que é o que eu uso pra gerenciar o clipboard, o dele eu deixei duas semanas, o histórico.
Eu também.
E eu não existe a menor chance de eu abandonar ele pro Spotlight, porque a interface dele é mil vezes melhor, fica a barrinha embaixo ali, fica o ícone do app, a corzinha do app, você pode criar como se fosse pastinhas que aí você pina certos snippets, é o que eu chamo de text expander de pobre, né, que é tipo eu só vou ali e pego. Uma dúvida, não sei se vocês já chegaram a testar no macOS 26, é se ele coloca nesse histórico de clipboard, se você copia, por exemplo, uma senha no 1Password, se fica ali, porque isso seria um deal breaker pra mim, inclusive um problema de segurança, na minha opinião, porque o Paste, por exemplo, por padrão, se ele detecta que é uma senha, ele não copia, mas eu fui ali e coloquei manualmente nos apps pra ele ignorar o 1Password e o Keychain Access.
É, no macOS eu não sei, porque eu tô há poucos dias de instalar esse beta. tá acabando a minha força de vontade. Mas do Keyboard Maestro é assim, você copia uma coisa que ele acha que é uma senha, na hora que você abre a lista de coisas copiadas do histórico, tá com umas bolotinhas ali, ao invés de ser uma senha. E você também pode, se você quiser, falar, ó, ignora esse app que eu copiei daqui, você não registra.
Eu uso o Paste também, mesma coisa que o Rumble, acho que eu tenho duas semanas. Eu tava dando uma olhada aqui, mas eu não achei, mas acho que eram duas semanas. Tem algumas pastinhas ali organizando o meu copy-paste. Será que é possível isso? Mas ele é outro app que tá no fluxo, assim. Eu tenho o atalho Command Shift V, que aí eu exibo essa barrinha de baixo para eu ver todo o histórico, né? E fazer as pesquisas, enfim. Eu acho que eu não consigo viver sem isso. Toda vez que eu pego um Mac novo e... É a primeira coisa que eu faço. Eu tô com um Command C, eu abro o Command Shift V, eu falo, ué, por que que não tá funcionando? Então já tá no meu fluxo de trabalho. Mais um que eu também não vou deixar de usar, não.
Follow-up em tempo real, ele não copia, não coloca coisa do 1Password no histórico. Então eles já cuidaram disso.
E para finalizar o episódio de hoje, a gente vai responder uma pergunta que achei bem interessante do Matheus Fontes. Falou o seguinte: minha namorada faz moda e falou que tem uma máquina de costura com IA que custa 7 mil reais praticamente. É a Jack A5E. Ele falou que uma sem IA custa 2 mil. verso 7 mil dessa com IA. Aí ele falou, a IA serve para saber qual tecido é e para falar para você também o controle de velocidade, coisa que qualquer um, disse ele, eu não saberia fazer, coisa qualquer um sabe fazer. Ele falou, eu em uma hora aprendi a fazer isso, você pesquisa no Google. E esse relato me fez pensar, ele conclui, quais coisas vocês viram que tem IA que é só para aumentar o preço? Vocês acham que isso vai virar uma nova bolha do .com? No sentido de ter muita coisa mais cara só por ter IA e daqui a pouco essa febre morre? Não no sentido da IA ser inútil no dia a dia, mas só de passar mesmo o boom e essas empresas ficarem meio de mãos abanando. E aí?
Tem muita coisa que surge que é só hype e que morre e parece que vai ser a coisa mais incrível depois do pão fatiado, né? E daí vira nada. IA não é uma delas. Mas existe muito hype em cima de IA. Parte dele justificado, grande parte dele só hype. A tecnologia vai perdurar. O que a gente usa de ChatGPT, essas coisas, não vejo isso deixando de ser relevante. Agora, esse negócio de ficar colocando IA em tudo que o Matheus falou é temporário. E sim, é uma bolha, porém, bolha é uma coisa muito específica, né? Não que também não tenha uma bolha de IA, eu acho que tem e vai estourar eventualmente. Esse monte de agregador aí que eu falei, que os investidores estão colocando bilhões no negócio que é só um rapperzinho da API da OpenAI, isso tudo vai, quando estourar essa bolha, vai por água abaixo. E aí o pessoal vai falar que tá vendo, IA vai morrer. Não, os projetos ruins com IA vão morrer. E aí ruins no sentido econômico, financeiro. Como aconteceu com a bolha.com. A internet não deixou de existir, mas um monte de negócio que existia só porque tinha .com no nome, deixou de existir, porque não fazia o menor sentido. É difícil transmitir como era essa época hoje em dia, pra quem não percebeu isso, não conviveu ou não estudou a história e tal, mas era tipo, ah, eu vou fazer um site sobre essa garrafa. Vai ser garrafadotedlaço.com e as pessoas vão comprar stickers. Tó $1 bilhão pra você. Era assim o negócio. E hoje em dia, qualquer pessoa com boa lábia e com marketing bem feito consegue vender uma ideia que envolve IA pra investidor e encher o rabo de dinheiro e daqui a pouco vai falir, inevitavelmente, ou no mínimo não vai trazer o retorno que o investidor esperava e vai dar errado. Vide Rabbit R1, né? Que o cara migrou de NFT pra IA e continuou com o mesmo modus operandi, enfim, era só marketing, basicamente. Tem gente que tem a habilidade de vender pra investidor, e essa é a habilidade da pessoa. Não é criar um produto maneiro, não é criar uma empresa rentável. É vender ideia para investidor e fazer dinheiro com isso.
Adam Newman, da WeWork.
mais um exemplo. Tem N exemplos, então. E tem isso em todos os ramos, inclusive deve ter no ramo da máquina de costura. Então a gente vai ver muito produto, assim como tem os produtos com internet, smart, né? Que eu vivo reclamando aqui, que bota smart só pra cobrar mais caro. E, tipo, a minha cafeteira da Nespresso mais nova que eu tenho é smart. Você tem um app e não, ele não faz absolutamente nada. A única coisa que você usa o app é pra quando você vai fazer manutenção na cafeteira, pra colocar ela no modo lá de limpeza, pra passar ali a água e coisa. É só pra isso, pra mais nada. Eu achei que ia ter algum negócio que você controla ela pelo aplicativo, ou que ela tem estatísticas ali de quanto café você tomou. Nada, é só pra dizer que é smart para cobrar mais caro. Tem literalmente um ESP32 dentro da cafeteira, que é um chipzinho ali de $2 que você compra em qualquer lugar. Então, sim,
relaxa,
basicamente,
a próxima versão dela vai ser com IA. A sua próxima cafeteira
exatamente
vai ter IA. Ela vai te dizer tudo isso.
Passa o café, sai uma vozinha de dentro. Que café cheiroso, né? Então, Matheus, você tá certo. Seu comentário aí sobre bolha, sobre colocar IA só pra cobrar mais caro, é bem pertinente.
A parte do muito serviço, muita empresa se vende como IA, quando na verdade é só uma API da OpenAI que tá com uma instruçãozinha customizada no ChatGPT, que tá fingindo que é um negócio, é muito real, né? Quer testar isso? Sabe o que você faz? Próxima vez que cai o ChatGPT, procura uma dessas ferramentas. Não vai estar funcionando também.
Olha o que teve de coisa. Que teve um negócio que a gente descobriu, lembra? Quando caiu o ChatGPT uma vez. Que... Ih, tá vendo? É o chat...
Que foi?
Era uma outra IA, se eu não me engano.
É verdade.
Mas eu não lembro o que era agora, mas rolou. Rolou já isso aí.
Tá, isso é uma coisa. A segunda coisa, não sei exatamente IA falar que é IA. Quando, né, o Rambo falou, né? Quando é um if, fala que é IA, né? Tem coisa que já usava...
Ou um indiano trabalhando de casa.
Teve um negócio da Microsoft, né? Que foi enganada. Contratou uma empresa de IA que, na verdade, era um bando de indiano trabalhando ali.
Exatamente.
Então, é recente isso. Sei lá, a escova da... Acho que é da Philips. A Philips sempre teve escova de dente. E ela tinha lá um sistema que observa como você escova os dentes com um acelerômetro para dizer, por exemplo, na parte interna superior da arcada você está passando pouco tempo no lado direito. Isso dá para medir, né? Agora eles vendem como? A escova de dente com IA. Assim, é óbvio que eles têm que fazer isso. Né?
A e minha escova tem isso. Eu adoro a escova, ela é muito boa, mas eu não uso o app. Porque não precisa.
A gente usa o app por uma semana. Aí depois fala, tá, já entendi. Né? E desiste. Então tem tudo isso. E sobre, por exemplo, da explosão da bolha do .com lá, o pets.com é o exemplo mais famoso. Eles são tipo a WeWork da época da explosão da bolha do .com lá nos anos 2000, né? Fizeram campanha com a agência da Apple, do Think Different.
Levantaram,
Chat Day, tipo, 12 milhões de dólares. Em um ano faturaram 600 mil. Faliram no fim do ano. E eles são um exemplo máximo, que eles engambelaram todo mundo, pegaram a grana, passaram o chapéu, quando 12 milhões era muito dinheiro, né? Como há 25 anos isso, que horror, né? Então, a gente já tá vendo isso acontecer. O AIPIN foi exatamente isso, exatamente. Dinheiro, investidor, botaram o banco, a campanha feita com agência grande comercial que faz barulho, durou um ano, fechou, vendeu por partes pra HP. Você quer derrota maior do que essa? Então já tá acontecendo. Mas sim, agora vai ter pra sempre coisa que vai falar que tem IA pra compra mais caro. Mesmo quando as pessoas sacarem, que é só... Já sacaram, que é pra tirar dinheiro, vai ter. Porque você quer saber? Vende. Vai vender. Então, tá todo mundo de novo, né? Fazendo o próprio trabalho, que tem que fazer. Mas, você tá certo.
E tecnologia vive dessas ondas, né? Minha empresa entrou na onda do NFT. Eu vou criar minha empresa com NFTX aqui, YZ, e eu vou arrecadar US$1 bilhão, todo mundo vai querer e não rende nada. Quantas empresas de NFT a gente viu acabando do dia pra noite? Isso eu acho que não... Eu achei que ia acabar em algum momento, mas ainda não acabou. A gente tá vendo de novo com o IA, empresas surgindo do nada e arrecadando US$ bilhões e morrendo do nada. Mas é a tendência de tecnologia, infelizmente, né?
Tem muita gente que promove uma espécie de teoria da conspiração, de que não é uma grande coincidência todo mundo ter passado a falar sobre IA logo que cripto começou a falir. É. Uma coisa não está exatamente associada à outra. A diferença é que o quê? Um investimento deu certo, Microsoft com OpenAI, e aí, de novo, todo mundo fazendo o próprio trabalho. É óbvio que aumentar o interesse por este mercado, né? Tanto que depois cripto voltou com o lance todo do governo novo e uma coisa não exclui a outra, né? Mas fica com aquele cheirinho de essa é a nova nada, né? Cripto, NFT, depois voltou para cripto e IA foi isso, né?
Tecnologia é isso, né? A impressão que eu tenho é exatamente essa, assim. É só ver o cara da WeWork. Ele sabe viver muito bem isso.
Cara, ele tá com criando... uma empresa nova de imobiliária tecnológica, pelo amor de Deus. Como é que dão dinheiro pra esse cara, né? O marido da mulher da Teranos também tá com uma empresa, pegando investimento, empresa que vai fazer exame
cara,
de sangue.
Cara, isso é honestamente uma coisa que tira a minha fé na humanidade, assim. E eu vejo isso acontecendo direto.
Uhum.
A pessoa é claramente um golpista, é pego sendo golpista, às vezes vai preso, fica preso, depois que sai, continua sendo golpista, as pessoas vão lá e dão dinheiro na mão da... Cara, esse povo só pode ter alguma tara por ser roubado, só pode ser. A pessoa fica... alegre quando sabe que nunca mais vai ver a cor daquele dinheiro. Só pode ser isso, porque agora tem uma astronauta brasileira, né? Não sei se o pessoal viu. Daqui a pouco tá dando curso, palestra, abre um canal de curso e começa a vender curso. É, assim, é incrível. O pessoal dá palco pra golpista e a pessoa é desmascarada como golpista, sem a menor sombra de dúvida, e daqui a pouco tá de volta aí, todo mundo sabe quem é, todo mundo lembra o que aconteceu, e tem gente que dá dinheiro pra pessoa. É bizarro, eu não entendo.
E ó, antes da gente finalizar, um follow-up em tempo real aqui, o Matheus falou o seguinte, follow-up aqui, uma amiga da minha namorada comprou essa máquina, falou que essa amiga se irritou com a voz da máquina e desativou a IA. Aí eu tô pensando, então
é o que você faria.
R$5 a mais. Ah, é, né?
Que legal como desliga.
Exatamente. Mas quer saber? Se for uma máquina, eu tô começando a carreira como costureiro, eu não sei se é isso, tá? Mas se tiver uma máquina de costurar que me ajude a acelerar, eu entender como é que é a velocidade, a profundidade da agulhada no jeans, ó, não sei se vale de R$2 para R$7 mil.
Ou pra gritar, tira o dedo.
Ótimo. É. Pode ser também.
Mas eu aposto que esse tiro o dedo seria só um if, não seria IA.
Precisaria mais provável, porque senão a IA tá a temperatura ali, joga o dado. É. Não, dessa vez eu não vou falar tiro o dedo. Ah!
É, exato. Vamos ver o que acontece.
É. Ou o código só pra... Ai! Aí fala, pegou, né? Muito bem, para achar os links de tudo que a gente comentou logo do episódio, vai em gigahertz.fm/adt/435 ou também dá mais piada nas notas aqui do episódio no seu player de podcasts. Obrigado a vocês que deixam reviews, avaliações, que recomendam o ADT, ao Eduardo Garcia pela edição de mais esse episódio, a quem vai em gigahertz.fm/apoio e dentre as muitas coisas que são só essa, na verdade, tá? Tem como benefício a edição sem edição. A gente acabou de gravar o episódio, já sai num feed exclusivo, cada pessoa que assina tem um link especial só para essa pessoa, para receber a gravação completa, sem cortes, com tropeços, com coisas que não entram, só para você ter uma ideia, a gravação... A gente tira os silêncios, tá? Pra não ficar muito tempo de silêncio, mas tá com 2 horas e 40 já de gravação nesse episódio com o quê? Quase 2 horas? Então tem muita coisa bacana pra vocês. Obrigado pra quem tá por lá. E obrigado a vocês, Rambo e Arthur de Vigir, pela co-presentação de mais um ADT.
Eu agradeço novamente pelo convite. Se quiser falar comigo, é só procurar no Instagram ou no Threads, no @Arthur_Givigir. E de segunda a sexta no Bom Dia Tech e às sextas-feiras na Era do Pixel.
Muito bem, eu tô lá no mastodon.social, @_inside, e também apresento aqui na Gigahertz o Olá Mundo. Valeu.
Boa, pra falar comigo, MVC Mendes no Instagram e também no Threads. Apresento por aqui o Área de Trabalho e a Fonte. Pra Alura, apresento o IA Sob Controle. E vocês me encontram lá no 95 Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem.
Valeu!
É.